permitir a transferência e regularizar essas situações do dia a dia que corriqueiramente a gente observava, mas ao mesmo tempo não deixar voltar a acontecer isso novamente, né? Então.
Bom, aqui, para a gente concluir o assunto do Jazix, temos outros, a gente fala aqui tudo em comum acordo. Mas há debates, discussões familiares em torno disso e nem sempre é um acordo, né? Quantas pessoas assinam e quem precisa? Por exemplo, dois irmãos que estão brigando ali pelo espaço da família, um não quer autorizar, o outro quer e precisa fazer uma transferência, o titular já não está mais aqui.
Se não for unânime, não fazemos a transferência.
A unanimidade.
Isso. Porque o que acontece? A gente coloca que todos aqueles parentes consanguíneos de mesmo grau, porque a gente vai seguir, né, os graus, tem que concordar. Se não concordar, infelizmente, a CESF não consegue, entrar nessa questão desse litígio com as famílias, né? Então, eles vão ter que entrar no acordo e voltar com a CESF, dizendo, olha, vai ficar no nome desse irmão. Ou não, nós não queremos mais, já que a gente não chegou no acordo, então queremos a devolução onerosa, cada um pega a sua parte, né, que tem direito e resolve o que tem que resolver.
Eu acho que uma coisa importante ainda sobre isso. Morre o casal. Os pais morrem. E os filhos, né, se entendem, um deles fica responsável. Mas não quer, não vai mudar a titularidade. Ele pode continuar também normalmente.
Não. A
partir. Tem que
fazer?
Isso,
a partir da publicação dessa lei e da publicação da regulamentação, vai ter um prazo. Por quê? Porque nós precisamos de uma pessoa juridicamente apta para responder pelo jazigo. Então, teria que ser uma pessoa viva, um CPF que a gente possa, né, convocar e se a gente tiver algum problema, cobrar as taxas.
E aí vai ter que
Isso.
pagar
E
essa taxa.
também para a gente evitar esse tipo de conflito, porque hoje nós escutamos muito, ah, mas tá minha mãe, tá meu tio, tá minha avó, mas a minha prima acha que é dona, mas eu quero pôr piso, né, um revestimento preto, ou eu quero pôr um revestimento bege, aí a CESF fica, opa, em quem que a gente vai aceitar? Então, essa questão da transferência vem para isso mesmo, porque nós, como os agentes públicos, a gente não consegue administrar essas questões familiares. Então, a gente precisa ter, de modo objetivo, quem é que vai responder por esse jazigo. Então, essa transferência, ela vem para isso também, para facilitar também a questão do nosso trabalho.
Olha só, que parecia tão simples, né?
Não,
E há problemas, né, dessas situações. Já houve situações em que hoje não é permitido a transferência. Então, o que que a gente faz? O titular faleceu, o titular continua como titular mesmo falecido, e a gente cadastra um responsável financeiro dessa linha sucessória. Seja um filho, por exemplo. Né? Nós temos três filhos, um exemplo, a gente coloca um como responsável, mas qualquer um dos três pode autorizar sepultamento.
Isso.
Porque os três têm o mesmo direito, a gente só precisa de um para ficar responsável, mas qualquer um dos três tem o mesmo direito. E já houve situações de um filho autorizar um sepultamento e o outro chegar lá, não, eu quero que tira, porque não concordo.
Não é parente meu e tal.
Por isso que não pode ter duas, três, quatro pessoas sendo responsáveis pelo... Nós precisamos de um titular. Nós vamos transferir, se não entrar no consenso, né?
Tá, mas Ademir, então uma coisa para ficar claro, isso aí não vai poder continuar.
Não.
Quer dizer, vai ter que uma pessoa será a responsável e vai para... Agora, uma pergunta, e eu acho que ela é pertinente. Poxa, coitadinho, uma família lá que tem há 50 anos, 60 anos, 70 anos, um túmulozinho no cemitério São Pedro. E não tem condição de pagar. Como é que faz?
A taxa que é essa cobrada anual, o do São Pedro é R$ 216,00, R$ 217,00.
Não, eu estou dizendo da transferência.
A transferência. Nós não
existe.
Não existe nada
para parcelamento. Né? Você pode ver.
Podemos parcelar até em 5 vezes lá, esse tipo de coisa.
Com a condição da
Agora,
se não fizer, pode perder.
Corre o risco de perder a concessão.
Esse é um motivo de perda de concessão.
Não, um dos motivos da perda da concessão seria, no caso, o abandono do jazigo, que nós estamos trabalhando nisso também. Existe também a falta, que está até na legislação, de pagamento das taxas anuais por mais de 3 anos. Tá? E também a falta de pagamento. Se a pessoa tem lá uma transferência do jazigo para ser feita e não faz, a CESF está lá aberta para atender as pessoas. Mas se porventura eles falam, não tenho condições de pagar, não posso pagar, Eles vão ter que pedir auxílio, não sei, nosso não pode, porque a SESF, eu não posso abrir mão de uma obrigação, senão eu depois, como superintendente, tenho que responder junto com o prefeito para pagar essa conta. Porque não existe lei que permite isso.
É uma taxa que é prevista em lei. Então, o servidor público, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Não tem nada na lei que autorize que a gente isente essas taxas, né? Então, a taxa está prevista lá.
Não tem para nenhuma categoria.
Não,
nem para baixa renda, nem para nenhuma categoria que tenha isenção.
Para isenção dessa taxa de transferência, não. Não existe. Porque pode acontecer se o superintendente... Ah, eles fazem um requerimento. O superintendente fala, não, vamos liberar. Isso é uma renúncia de receita. Então, ele pode responder na lei de responsabilidade fiscal. Pode dar problema tanto para ele quanto para o prefeito. Então, assim, hoje não é previsto, né, essa questão da isenção.
Tá, e essa... Isso está sendo regulamentado ainda, esse da taxa.
Isso.
Previsão, tem a previsão?
Hoje eu estive no governo, conversei com o pessoal, vamos passar para eles fazerem a revisão de tudo que a gente escreveu em conjunto com a comissão, né, de regulamentação. E a gente acredita que nos próximos, se tiver tudo bem, um mês, dois meses, já sai a publicação do decreto.
E vai ser um dia pontual em que nós poderemos divulgar. A partir de hoje,
sim,
tudo está valendo.
Sim.
Publicou, sim, no dia seguinte, já está.
E aí tem um prazo?
Para adaptação?
Para... Exato.
Sim, a gente conversou, colocamos um ano mais ou menos, se isso passar, né, se não tiver problema nenhum, tanto com o governo quanto com a nossa procuradoria, é um ano para os casos que já ocorreram óbito, que o titular já é falecido, e a partir da publicação do decreto, se vier ocorrer um óbito de um concessionário titular, 180 dias para regularização.
Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Então, vamos supor, meu pai morreu há 30 e tantos anos,
sim,
certo? Eu acho que sou eu mesmo o responsável, porque eu que pago. Sou o responsável pelo... Mas não tem problema nenhum, tem meu cunhado lá, tá? Tem uma tia que está lá também, um primo que está no mesmo jazigo. Quer dizer, eu obrigatoriamente vou ter que pagar, como qualquer outro, essa taxa para definir uma situação. A minha situação, como de qualquer outra, não está definida.
É... para fazer a transferência do seu, um exemplo, seu pai, para você, tem que dar seguimento.
Eu sei, mas eu não posso ficar nessa situação.
Não vai poder
não.
ficar.
Não. Você vai ter um prazo.
Você
tem um ano de prazo.
Vai acontecer para todo mundo. Morreu o titular, vai ter que alguém da família lá e aí efetuar e
regularizar
esse pagamento. Regularizar a situação.
E nós temos... 33 mil, quase 34 mil jazigos em Londrina.
Olha só.
Mas vamos supor que 50% está ainda dentro das pessoas que estão em vida. Eu creio que é mais ou menos isso, né? Os outros 50% são pessoas que têm que fazer a transferência, olha, têm que ir lá.
E esse prazo, esse prazo, ele veio, a gente colocou um prazo maior mesmo para as pessoas que já estão falecidas, porque... haverão vários casos que eles vão ter que buscar certidões de óbito, comprovar, olha, meu pai e meus tios estão todos falecidos, eles vão ter que trazer. Então, quem tem direito a assumir fazer essa transferência? Os sobrinhos, né, ou os netos do concessionário titular. Então, eles vão ter que trazer essa documentação de quem vinha antes dele na linha de sucessão, comprovar que realmente não tem mais ninguém apto ali para poder assumir aquela responsabilidade.
Entendi. Agora, vocês sabem, né, de quem morreu, né?
Nem todos moram.
Porque se não houve mais um sepultamento ali, não sabem.
Eu digo assim, nem todos falecem em Londrina, né? Então, às vezes, nós temos concessionários lá como titulares que já devem ter falecido e a gente nunca ficou sabendo. Né?
Em outros lugares, morava.
Isso, morava em outro lugar, sepultou em outro lugar.
Sim, mas se alguém for ser sepultado naquele jazigo... Claro, vocês vão para mais...
Isso.
Cadê o titular?
Cadê o titular,
então, vocês,
exato.
Vocês vão saber.
Precisa da... Sim, vamos saber.
Vocês só não sabem se não houver um sepultamento naquele período,
isso,
depois da morte do titular.
Isso.
Exatamente.
Vai ser uma grande adaptação. Em resumo, nós temos dois cargos, entre aspas, sobre os jazigos. O titular e alguém responsável, né? Precisa ser a mesma pessoa doravante.
Sim.
Não poderá mais ser, né, pessoas diferentes. Se o titular falecer... transfere-se a titularidade para o responsável,
sim,
um responsável.
Sim.
Né?
Pode acontecer de ter duas pessoas diferentes, por procuração. Né? Às vezes a pessoa tem, é titular do jazigo, ela não está, então ela encaminha uma procuração, deixando um primo, um tio, é alguém responsável. Mas a questão, fora essa questão de via procuração, não, doravante não vai poder mais.
Agora, nos cemitérios mais antigos, eu tenho a impressão, o próprio São Pedro, eu acho que a percentagem daqueles que vão precisar fazer a transferência é muito grande, não é?
Sim. São Pedro é de 1932, né?
Muito grande. Ah, 70. Pô, é a gente, por exemplo, que eu sou mais velho de você, do que vocês todos.
Eu mesmo vou ter. A minha família vai ter que fazer.
Claro,
eu
também. Mas pode ser que também a família já tenha atualizado, já também, em alguma questão, né? Pode, muitos não, ali
mas
podem.
Não adianta atualizar.
Já ter transferido.
É que assim também, até 2008 era permitido transferência, né? Então pode ser que alguém já, né, o titular que já houve uma transferência lá em 2007 e esse titular tá vivo até hoje.
Ah, esse aí não muda, então.
Sim, o que já foi transferido, o que tem o titular vivo, não vai. Oh, é só a questão pensando, que o titular já é falecido e não tem um titular.
Entendi. Então posso talvez até seja eu o titular do túmulo e vários que estão nos acompanhando hoje que da mesma forma,
o que é bom lembrar é que não é automática essa transferência. Eu tenho, inclusive, o meu é no Jardim da Saudade e era titular o meu pai, faleceu e eu recebo, enfim, sou eu que arco por todos os zelos lá. Mas eu recebo no meu nome, então na minha cabeça era automático. Ele morreu automaticamente e veio para mim. Né? Então eu sou o titular automático, então não sou. Também não. Tem que fazer essa troca. Então acho que muitos ouvintes recebem fatura no nome, né? O comunicado e por aí vai. E acham que são os titulares, então não são.
Não.
Ele vai na CESF e assume a responsabilidade do jazigo. Com o falecimento de um parente que era o responsável lá, ou era o titular da concessão. Sim. Então, você vai lá, leva teus documentos, tua identidade, teu comprovante de residência, aí eu quero que a responsabilidade seja minha. Aí que está acontecendo que vão essas cobranças.
Bom, essa figura do responsável financeiro, ela também, no passado, ela veio para minimizar um problema grande que nós tínhamos da questão da taxa de manutenção, que nós também não podíamos emitir a taxa de manutenção para ninguém que não fosse o titular do jazigo, e às vezes o titular era falecido. E acabava que nós não conseguíamos receber a taxa, não conseguíamos autorizar as melhorias, as reformas no jazigo, e aí a figura do responsável financeiro veio no passado nesse sentido, né, Ademir? Para a gente poder, então, assim, a ACESF vem no decorrer dos anos, como o Péricles comentou no início, que ela é de 77, e a lei era muito antiga, ela veio no decorrer dos anos tentando, conforme a sociedade foi evoluindo, como que a gente consegue ir regularizando as situações que a gente vai encontrando, né? E essa questão agora da transferência vem nesse sentido também. Regulamentar para que não vire um comércio, como o senhor disse, né? Um especialista, claro, em comércio, lógico, de túmulos, mas que as famílias possam dar continuidade ali nas benfeitorias, no cuidado com os jazigos. Que
bom, eu acho que para encerrar isso, olha só, nós já passamos da metade do programa, mas a gente sabia que teria que explicar isso, mas uma coisa que me parece muito importante, ninguém precisa estar correndo, ir lá, ou desesperado, será como é que está o meu... Vai demorar ainda, vai ser regulamentado, terminando a regulamentação, um ano de prazo, e vocês devem se comunicar, sim, com todos os
titulares
ou responsáveis pelos...
Nós queremos já deixar já até esclarecido para os ouvintes que, a partir do momento da regulamentação que for aprovado, que houver o decreto, as pessoas têm um ano de prazo.
Certo.
Isso pode demorar mais 2-3 meses. A partir daí, as pessoas podem nos procurar lá na CESF, das 8 às 14, que é o nosso setor que trabalha nessa área, trabalha das 8 às 14 horas. Porque nós continuamos o nosso serviço lá, funerário, às 24 horas, mas esse setor é das 8 às 14. Então, a gente sempre, quando há necessidade, aumenta o número de servidor para atender a sociedade da melhor forma possível.
E vamos tentar dar ampla divulgação para isso, né? Através de todos os meios de comunicação.
A gente ajuda. Aliás, esse programa é para isso.
Exatamente.
Porque nós, quando veio aquela reclamação, ficamos na dúvida, você deu aquela entrevista.
O Ademir também.
É o Ademir também. Não, perfeito. Eu acho que... E aí, essa é a nossa intenção também.
Exatamente. Bom, então, prosseguindo com este assunto, hoje nós temos, acho que duas perguntas se complementam nessa questão. Há muitos jazigos abandonados, deixados em Londrina, e há também fila, procura por jazigo em Londrina hoje?
Bom, eu vou falar da situação dos estados de abandono. Nós estamos, inclusive, comunicando já os concessionários que lá no Jardim da Saudade, nós começamos por ele. Já havia começado isso antes do Covid. Depois, com o Covid, suspendeu, porque houve aquela situação dificílima lá, então suspendeu. Então, creio que lá no Jardim da Saudade, hoje, em estado de abandono, nós temos aproximadamente 1.500 jazigos. Nós temos 13 mil jazigos no cemitério Jardim da Saudade.
O que é considerado abandono?
Um exemplo. A pessoa está lá um jazigo há 8, 10 anos sem nenhuma manutenção, como uma tampa arrebentada de cima, que nós não podemos deixar. A SESC tem que ir lá e arrumar aquela tampa, porque corre o risco daqueles... abre para o resto uma contaminação, tudo. Então, tudo isso, estou dando um exemplo só. Tem outros que estão lá em ruína, estado deplorável. Eu tenho o jazigo do lado, bem arrumadinho. O do outro está em estado de abandono.
Bom, isso no próprio São Pedro tem, né?
Tem
São
vários.
Pedro. Aliás, eu vou quase sempre lá e passo, tem um jazigo lá de um ex-diretor do Londrina. Eu tive a impressão que um caminhão bateu, arrebentado, e um jazigo bonito de concreto, de concreto não, de
granito.
De granito, preto. Totalmente arrebentado.
Esse é um fato. Após esse do Saudade, nós iremos fazer no São Pedro. Nós vamos por etapa, porque